No episódio anterior do programa do Yanni, você aprendeu o básico sobre bolhas financeiras e o básico da Urban Fate of Empires. Agora grudem seus ouvidos de otaku no segundo episódio da série.
Curapizu das Lações, parte 2.
Olá, senhores. Aqui é Yannick Ligai e você está no segundo vídeo da série Colapso das Nações. Após ter falado com vocês a respeito da obra Fate of Empires, citando bem por cima o resumo do resumo a respeito do que o Raccoon já falou, e vocês terem uma noção sobre bolhas financeiras, eu quero dar continuidade aqui nesse vídeo com vocês, que vai levar vocês até o raciocínio do final, e pode ser bem interessante para vocês adquirirem um conceito do porquê e talvez do mecanismo das coisas, principalmente relacionado a dinheiro. E intrinsecamente, ultimamente, não tem como você separar o dinheiro do Estado. Então, citando de certa forma, direta e indiretamente, o que eu vou estar falando hoje aqui com vocês vai envolver coisas que Rothbard já falou no passado. Pra quem não sabe, Rothbard foi uma pessoa muito importante que escreveu livros muito interessantes a respeito do Estado. E como geralmente é o Estado que tem basicamente quase que toda a culpa do colapso econômico das nações. Então eu queria falar com vocês aqui, começando por o dinheiro em uma sociedade livre. Bom, a economia da sociedade, para os que sabem minimamente, conhecem, e os que não conhecem, cito agora. Iniciou-se lá no escambo, na época, ou seja, a troca direta dos produtos. Uma vaca por 500 peças de queijo, ou um coelho por um peixe, etc. Porém, era uma forma não uniforme e complicada de você precificar as coisas, pois cada pessoa produzia um produto. Então, precificar uma vaca custando 100 coelhos, por exemplo, obrigava o pescador que queria comprar a vaca, por exemplo, a trocar seus peixes por coelhos. E em cada região, tentava-se usar uma métrica para usar como um meio de troca, como chamamos de dinheiro hoje. Mas com o passar do tempo, algumas mercadorias começaram a ter maior valor de mercado e transformaram-se na primeira moeda de troca. O sal, o gado, o açúcar são uns exemplos bem básicos que você vai poder encontrar no decorrer da história. Então, data lá do século 12, antes de Jesus, as primeiras moedas com formato circular como a conhecemos. Por sua resistência e valor intrínseco, os metais como ouro, prata e cobre foram usados na sua confecção, sendo esses possuidores de valor de uso para várias coisas, sendo delas desde os metais mais nobres como ouro, qual até hoje usa-se para produzir processadores na tecnologia de informática, de celulares, cabeamentos de áudio de alta qualidade, para a fabricação de joias, da mesma forma a prata e o cobre para finalidades diversas, né? Principalmente nos componentes elétricos e eletrônicos, citando em específico, por exemplo, o cobre nos motores, né, de indução. Atualmente, as moedas de metal são usadas majoritariamente como troco, com valores menores, e geralmente elas são fabricadas com ligas de metais inferiores, como latão e liga de cobre, ou liga de cobre e latão. A passagem da moeda para o papel teve uma origem lá em torno lá da Idade Média, tá ligado? O primeiro ensaio foi uma espécie de recibo, que era entregue em troca do depósito de pertences de outros negociantes de ouro ou prata, por exemplo. Com o tempo, esses recibos passaram a ter valor próprio, passando de mão em mão. Então, facilitando a transação financeira, ou seja, em vez de eu ter que trocar um peixe por um coelho, ou 500 peças de queijo por uma vaca, eu dava o recibo que representava um valor dos itens. No caso, os recibos eram geralmente lastreados no ouro e na prata, entendeu? Então, aí começava o surgimento das cédulas de papel. Cédulas em papel, elas foram impressas oficialmente pelos bancos centrais dos respectivos países, e geralmente elas vinham em inscrições de duas línguas, a língua do país e, posteriormente, a língua inglesa. Progressivamente, as formas mais tradicionais vêm sendo substituídas pelo conhecido dinheiro de plástico nas últimas décadas. Nós estamos falando aqui de cartões. Já bem incorporados no nosso cotidiano, os cartões de débito ou crédito têm várias funcionalidades. Sacar dinheiro, pagamentos e comprar bens e serviços a crédito também. O primeiro cartão de crédito foi inventado na década de 1920 nos Estados Unidos da América e hoje está cada vez mais segmentado e direcionado para vários nichos do mercado. Porém, observa-se um movimento tecnológico que caminha para o desuso das cédulas físicas, quais terão custos e também para os governos não existem tantos controles, como vemos veemente crescente o apetite contra a privacidade dos indivíduos, pois o Estado, como uma máquina cancerosa e sanguessuga a respeito da riqueza dos indivíduos, quais sabemos não produzir nada. O Estado não produz nada, só se sustenta através do saque pela força, extorsão, através do monopólio da força, o recurso para manter-se em pé, garantindo não funções essenciais em preocupação com a população em si, como diz nas belas propagandas estatais, mas sim aos amigos do rei, os próximos das engrenagens principais, onde detém a ação direta sobre os traços do Estado, geralmente o setor jurídico, militar e monetário. O papel moeda costumava ser um recibo de valor confiável. Antigamente, quando esses eram lastrados em ouro, a primeira moeda de valor a ser utilizada de forma universal, pois ninguém poderia ter em circulação quantia maior que as reservas de ouro que possuía, tanto que eram recibos do ouro, que se você quisesse ir aos bancos e trocar o seu dinheiro por ouro, ou poderia fazer, isso mantinha algo muito problemático para uma nação sob controle, em questão da inflação, através da oferta monetária, pois não havia nessa época, por exemplo, como um Estado surgir e criar dinheiro do nada, não se podia emitir moeda sem lastro. Isso era o que mantinha de comum acordo os países confiando dentre si e o próprio povo em sua própria moeda e o seu valor. Isso por si só, hoje já torna então uma contradição, muita abobrinha dita compor inflacionistas e keynesianos. E para quem não sabe, são os economistas defensores de intervenção do Estado na economia e que adotam teorias de que a impressão de dinheiro pode gerar riqueza. Se o dinheiro era um recibo de um produto que era o ouro, se eu imprimir recibos de ouro ou algo que não existe, isso seria o quê? Pensou aí? Exato, uma fraude. E é exatamente isso que os estados fazem ao injetar dinheiro que não existe no mercado. Pois isso, além de distorcer totalmente as economias de uma nação, tira toda a métrica e parâmetro de riqueza real e noções de preço principalmente. Efeitos cascata terríveis que destroem o poder de compra das pessoas ao fim do ciclo de injeção monetária, o que se conhece pela inflação de preços. Eles geralmente dizem que são os aumentos de preços, sempre parecendo que é o capitalista empreendedor malvadão que está aumentando o preço das coisas, mas não, é o Estado que de várias formas e maneiras, criando injeção monetária, faz esse fenômeno geralmente acabar acontecendo. Existem as leis de oferta, de demanda, que também influenciam na inflação, mas geralmente os Estados são os principais culpados das inflações. Então, citando o respeitável Murray Rothbard, ele dizia: o que nos torna ricos é uma abundância de bens e o que limita tal abundância é a escassez de recursos para produzi-los, a saber, a terra, o trabalho, mão de obra e capital. Multiplicar a quantidade de dinheiro não faz que tais recursos deixem de ser escassos e se materializem de forma milagrosa. Então, Aqui ele cita como citei a respeito dos recibos do ouro. Ou seja, o dinheiro, quando era lastreado em ouro, por imprimir dinheiro, não surgiu mais ouro nos cofres, não apareceu mais carros nas indústrias, não jorrou arroz das fendas das ruas e nem petróleo, nem nada. Ao imprimir dinheiro, só acontece a distorção de preços. Quem receber o dinheiro emitido primeiro, utiliza ele aos preços atuais e quem pega o dinheiro primeiro se beneficia. Por exemplo, o governo, ele pode ligar a sua impressora mágica, enviar 3 trilhões de dólares aos bancos. Os bancos podem pegar esse dinheiro, comprar ações para os seus fundos de investimento em bolsa ou investir em propriedades ou qualquer outro produto ao preço atual da economia. Eles não tiveram preços alterados pelo aumento do dinheiro em circulação ainda, porque o dinheiro não percorreu todo o povo, toda a economia, todo o mercado. Então, a economia não se alterou ainda pela lei de oferta e de demanda, sendo eles os primeiros a terem em mãos o dinheiro fabricado magicamente. Sendo que, imagine, um banco que sempre receberá o dinheiro impresso, imagine uma cena hipotética que ele queira adquirir 3 milhões de carros da Volkswagen. Ele vai e sai passando o braço na prateleira, como numa gôndola do supermercado, puxando e jogando todos os produtos dentro do carrinho e levando embora. Então esse produto começa a ter maior demanda, ou seja, nesse caso, os carros. As pessoas que ainda não foram afetadas pela emissão monetária não percebem, mas os produtores sim. Então eles precisam dobrar sua produção para reabastecer os produtos. Ele começa a faltar mais no varejo. Sua falta aumenta o preço, pois os bancos ainda têm a grana nova impressa e continua comprando. E esse dinheiro entrando nas indústrias de carros, o preço do carro sobe. Mas não por demanda natural. Não por procura popular normal, mas porque um enorme capital entrou como mágica na economia. Então, isso faz gerar um efeito em cadeia na economia dos preços. Pois o novo dinheiro não vai somente para um setor da economia, ele se alastra como uma enchente, uma tsunami. Então, o mercado sentindo que há mais dinheiro em circulação e grande parte das pessoas perdem a noção de quais serão os preços tetos de gastos para qualquer coisa que vão produzir ou para vender, geralmente os valores vão subindo e flutuando, como um balão. Quando a chama está alta e o ar quente o joga até vezes alto demais o balão, vamos dizer que você é um baloeiro, e aos poucos você dirigindo esse balão vai estabilizando a altitude e a quantidade de gás até entender a temperatura que vai manter você na altitude e local ideais, certo? A economia, ela é assim, cheia de variáveis, mas acontece que nesse processo o povo, o mais pobre, o dinheiro emitido chega nele por último, pois é ele o consumidor, a parte final, não o primeiro nem o secundário, que seria o produtor, ele não é nem o primário, e seria o que injeta e investe o capital. O mais pobre é o que se arromba lá na base da pirâmide. E até ele perceber a inflação, os preços do mercado começaram a subir, tudo subiu. Quem recebeu a grana primeiro já inflou os preços, já comprou seus bens. Então, juntamente dos empreendedores e produtores, todos sentam na jeba, mas de forma mais forte, que geralmente é o mais pobre, sempre. Os salários não aumentam e não se ajustam muitas vezes na inflação. E toda a desestabilização da inflação causa crises, quebra empresas. A inflação faz subir juros. Pessoas que tinham dívidas, por exemplo, financiamentos, empresas que possuem dívidas e alavancagem para se financiar, podem não suportar os efeitos dos juros, pois com o tempo eles se tornam compostos. Então pode ocorrer imensa quebradeira. Por que eu cito juros? O Estado diz que a única solução para conter a inflação, que ele chama de aumento de preços, quando ele finge que não foi ele mesmo que causou a inflação na economia, qual é o mecanismo usado geralmente pelos bancos centrais? Quando percebe-se uma inflação escalar, muito crescente, o Estado começa a subir os juros, entendeu? Fazendo o quê? tornando você pedir crédito, emitir dívidas, parcelar coisas, financiamentos, tudo muito mais caro, em caso você pretenda fazer isso através de financiamentos. Isso afeta tanto as pessoas físicas como as pessoas que têm empresas, os empresários e empreendedores. Então, isso automaticamente, esse aumento de juros, força menos consumo para segurar a alta demanda causada pelo excesso de injeção monetária, causando a inflação dos preços. E isso que geralmente fode muito deliciosamente as pessoas mais pobres. Então, desculpa. Como visto, o único beneficiado com a emissão monetária é quem o Estado dá o dinheiro primeiro. Ou seja, o Banco Central, ou os bancos, ou o próprio que emite, e assim, o emissor, o Banco Central, geralmente tem os seus escolhidos, os bancos, ou instituições parceiras. Pois não pense que só de emissão direta de dinheiro, cédulas ou transferências pode-se emitir moeda. Mas, se o Banco Central quiser, o próprio Estado ele pode comprar títulos através de seus bancos públicos, terras, propriedades, através de documentos, investimentos, etc. Então, o governo pode fazer isso sem você ao menos saber, comprando coisas com dinheiro que não existe. E depois ele pode emitir recibos de dívida pública e ofertar ao mercado, como por exemplo, os tais títulos do Tesouro Direto, e tentar financiar suas cagadas que destroem o poder de compra dos indivíduos, pagando uma taxa de inflação que muitas vezes... geralmente é uma fraude. Porque os estados nunca revelam a inflação real, mas você mesmo todo dia poderia calcular a inflação real. Quanto subiu os preços, por exemplo, no supermercado, o café que você pagava R$ 7 há mais ou menos 2 anos atrás, você está pagando R$ 16. Você pode observar isso na gasolina, você pode observar isso nos demais preços dos demais serviços. E nunca é igual à inflação anunciada pelo governo. Eu já falei uma vez a respeito de inflação, principalmente nos investimentos em renda fixa. Esse tipo de situação de como você é enganado pela inflação, principalmente pelos bancos, tem um vídeo meu a respeito sobre isso lá na playlist Sile, Finanças Sile, que é o vídeo chamado Gerson Bank. Você é feito de otário. Aquele vídeo lá é muito bom para você cair na real a respeito do como você é enganado na questão de taxas entre juro nominal e o que seria o juro real. Voltando a falar de inflação, a inflação para o Estado é ótimo, né? Porque se um povo, a população, começa a enriquecer demais, ele mesmo, o Estado, pode inventar uma crise que ele possa justificar a impressão monetária como uma única salvação, como o Estado o fez quando sentou e cagou em cima do padrão ouro no século passado, como os governos fizeram com a pandemia provocada, com o objetivo de colapsar as economias e justificar uma nova inflação, uma nova emissão de dinheiro. Sempre é um plano que está na manga dos Estados. Ele enfraquecer o poder de compra das pessoas, controlando-as. Associe isso aos oligopólios corporativistas, empresas amiguinhas do Estado, que amam quando a inflação ocorre e destrói as empresas menores, como citei, endividadas a juros. E os juros sobem com a inflação. Então, eles vão lá e podem tomar o mercado comprando as empresas que estão altamente endividadas a valores baixos. Uma clara violação, uma passada de perna rasteira na livre concorrência. É como se fosse o cara que trapaceia no poker. Algo que acontece de forma bastante recorrente, principalmente aqui no Brasil. Mas nas grandes empresas, como existiam as campeãs nacionais, para quem lembra na época do Sapo Barbudo, na época que o governo do Sapo Barbudo dava preferências a algumas empresas e isenções para umas e para outras não. Como também aconteceu na época do Fernando Collor, que fez uma das coisas mais injustas que já houve nesse país, quando eles decidiram abrir o mercado do Brasil para as empresas internacionais, favorecendo, não cobrando imposto delas e pegando toda a indústria nacional e abandonando. Um exemplo clássico de um brasileiro que foi completamente fudido pela jeba do Estado foi o senhor Gurgel, que fabricava veículos 100% nacionais.
Fuja do rebanho, entre num Super Mini Gurgel, o carro sem igual.
Eles diziam tanto que queriam fortalecer a indústria nacional e sempre colocaram pau no cu dos empresários brasileiros. Eu nem preciso citar outro exemplo, por exemplo, o Barão de Mauá. Então, geralmente, o governo do estado do Brasil, quando via que ali, aqui dentro mesmo, ele não conseguiria fazer coisas que ele gostaria, ele chegou a fazer tremendas putarias como o Fernando Collor, que basicamente se vendeu o país ao estrangeiro. E não confundam isso que eu estou dizendo com um discurso nacionalista e blá 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 blá. Mas realmente foi feita uma coisa muito injusta com todos os brasileiros que moraram aqui. Nós não temos uma indústria nacional. Mas é justamente por causa desses corporativismos aliados internacionais. Desculpa, pessoal, eu tô 90% da gripe, né? Às vezes eu tô um pouquinho ruim ainda. Então, pessoal, deixa eu continuar aqui para você entender. O pobre que recebeu o dinheiro por último, ele acaba pagando mais caro, primeiro em tudo, por causa da inflação. E o último a receber o dinheiro, que logo já o mercado já ajustou a inflação, ou seja, ele só paga a conta da festa vestido de palhaço com direito a nariz vermelho e tudo mais. Quem tem menor poder de compra e recebe esse dinheiro por último, tem derretido todo o seu poder de compra. Esse poder de compra seria, por exemplo, imagine assim, uma lata de refri custando R$5 e o cidadão ganha um salário de R$1.000. A inflação chega para ele primeiro, antes dos efeitos de salários. E o ajuste da produção, então ele estará pagando, ganhando os mesmos R$1.000, ele vai estar ganhando os mesmos R$1.000 e agora não vão estar pagando mais R$5 no refri, vão estar pagando 8 na lata de refri. O país passa um bom tempo assim, e após certo período os salários se ajustam, por exemplo, vamos dizer que o salário passou depois de uns anos a R$1.500. Porém, a lata do refri não custa nem R$8, mas ela custa 12. Pela inflação composta, entendeu? Então, nas proporções, esse cara que recebeu o dinheiro por último, o cara pobre, ele compra menos, pois o produto subiu 120% e o salário dele, que era de 1.000, que foi para 1.500, teve um reajuste apenas de 50%. Sabendo que os salários nunca reajustam com a inflação, na grande maioria das vezes, geralmente o poder de compra só retorna quando a geração de riqueza começa a se tornar realmente abundante novamente e mais pessoas começam a produzir, e assim as ofertas de salários melhores aparecem e a disputa, né, por mão de obra, assim recomeçaria um ciclo posterior de prosperidade. Porém, o Estado não tem só a inflação para estrangular o mercado e sua liberdade. Ele utiliza das regulações, agências reguladoras, para permitir que somente empresas com o X que ele colocou das características dele possam legalmente ser abertas. Ou os estados, geralmente unidos com os corporativistas, se combinam em regras onde claramente somente empreendedores de médio capital, no mínimo, por exemplo, possam abrir uma empresa. Assim dificultando o empreendedorismo, abertura de empresas, isso favorece ainda mais monopólios, tanto estatais como corporativistas unidos ao Estado. Onde nesse corporativismo, nessa simulação de livre mercado, que é onde exatamente o que eu chamo aqui, já chamei em vídeos anteriores como tal capitalismo de Estado, o falso mercado livre, mercado totalmente regulado, onde menos empresas gerando menos concorrência não cria preços competitivos, não gera eficiência, não gera qualidade e manipula os preços a seu bem entender. Como, por exemplo, regulações e altos impostos. por exemplo, aos taxistas e pessoas que transportam pessoas, comerciantes ambulantes, prestadores de serviços, surgem exigências burocráticas imensas, quais muitas vezes o pequeno empreendedor, o MEI, ou a pessoa que tem um ME, que seria um microempreendedor, ou um microempreendedor individual, por exemplo, ele precisa contratar um escritório de contabilidade para não cair nas amarras burocráticas da fiscalização da Receita Federal. Então, vistorias, exigências de ter, em alguns casos, você precisa ter X metros quadrados no seu estabelecimento, ter equipamento tal, falar nas leis, tipo assim, velho, sem falar nas leis trabalhistas e impostos depreciativos. Então, que acabam muitas vezes de forma insana, tributando na produção. Eles tributam posteriormente, além da produção, a distribuição no lucro final e muitas vezes nas empresas de capital aberto chega ao cúmulo, tributando ainda mais depois o lucro de novo, o lucro duas vezes, quando esse lucro chega em dividendos aos acionistas, como acontece na maioria dos países, e querem aqui tributar os dividendos dos investidores também. O que, que é o mais surreal nesse caso aqui? É haver os casos de pessoas que defendem o imposto, cara. Ou seja, o ser humano, o cara que tá tancando o Bostil, ou tentando tancar o Bostil, ele, além dele já pagar o imposto embutido em tudo, sem ter escolha, a gente tem uma carga tributária, se não me engano, a gente tá entre as 10 maiores cargas tributárias do mundo. Então, tipo, velho, você vai estar tributando, além da parte todinha do consumo, da produção e do lucro da empresa, você ainda vai ter uma bitributação de novo no cara que tá querendo investir. Que tem já aquela capacidade de querer acreditar que o Bostil vai produzir alguma coisa, você vai lá e tributa o cara. Entendeu? Tipo, cara, é surreal. Aí eles querem falar que, mas em todo lugar do mundo tributam o dinheiro que os acionistas recebem do capital aberto. Porém, nos outros países, cara, não tem um imposto tão ridículo igual tem aqui, cara. Até na própria questão do consumo. Então, cara, pra mim, o cara keynesiano que defende imposto, esse cara, infelizmente, não merece muita compaixão da minha parte e, com certeza, da parte da maioria das pessoas que tem dois neurônios para esfregar um no outro ali para pensar. Então, todo empecilho a empreender é dificultar a criação de riqueza e tecnologia. Estou falando do Estado contra os empreendedores livres. Geralmente por aqueles quais eles não controlam. Só querem manter os amigos do rei e seu monopólio para manter o poder do Estado justamente só pelo poder. Como já citado, os governos não têm receita. Eles não são como o mercado, que gera receita através do lucro, fornecendo serviços ou produtos de forma voluntária entre as pessoas. No vender e produzir entre si o que as pessoas desejam e precisam. O Estado somente se mantém expropriando os bens e riquezas das pessoas que conseguem seus lucros e propriedades através de seus esforços e trabalho dentro do mercado. Sendo através de imposto, de regulação, taxas, sempre sem o consentimento das pessoas, através sempre do uso da força. Vamos citar poder militar e da polícia e jurídico. Vamos citar aqui leis estatais, ou tal Constituição. Porém, essas medidas geralmente são muito impopulares e causam muitas revoltas, como, por exemplo, a Guerra dos Estados Unidos pela independência da Inglaterra, por causa de imposto. O Brasil contra Portugal, por causa de imposto, a coroa. Como já houve diversos casos, não só em Brasólia, no Bostil, como em toda a história do mundo. Mas não hoje, há séculos atrás, porque hoje é incrivelmente surreal a cabeça como a mídia e os governos conseguiram tornar totalmente keynesianistas a maioria das mentes das pessoas. Então, o governo intervencionista na economia só lhe resta fraude para se financiar. Então, ao inflacionar, emitindo moeda, ele redistribui riqueza somente ao topo do poder estatal e corporativista. Pois como o Estado citado novamente, quem ele usa ou fornece o dinheiro para os primeiros da fila, que são os amigos do rei, eles compram o preço inalterado atual do mercado, como eu já citei. Todo esse movimento de controle sobre o mercado, a população e as riquezas de um povo, se iniciou com a cédula de papel. quando ainda era lastreada de ouro juntamente com a criação cancerígena dos bancos centrais, que incorporaram as casas da moeda e o monopólio na cunhagem do dinheiro, posteriormente sendo possuída pelos gananciosos estatistas ou amantes da dominação da massa geral, o povo. Tudo começa realmente ir para a vala em torno de 1971, com o fim do Acordo de Bretton Woods, que consistia num acordo de vários países formado no pós-Segunda Guerra Mundial. Com a dominação americana após a Segunda Guerra Mundial, esses países adotariam o ouro como reserva de valor, sendo na época o ouro na proporcionalidade de 35 dólares na medida de ouro. Por exemplo, ao grama do ouro, eu não tenho certeza exatamente, mas era na medida de 35 dólares para X grama de ouro. No acordo, que talvez poderia ser pouco prático, de que qualquer um poderia exigir aos Estados Unidos trocar seus dólares por ouro no momento que desejassem. Porém, os Estados Unidos, ao abusar desse acordo e começar a sua própria injeção monetária, emitir moeda, imprimir dinheiro, num certo momento, que muitos saques pelos países querendo trocar o dólar por ouro, e os Estados Unidos viram que ao emitir dinheiro eles fizeram uma cagada. Então, eles anunciaram ali em torno de 1971 a quebra do acordo de Bretton Woods, tirando o dólar do lastro em ouro e não permitindo mais as pessoas trocarem seus dólares por ouro. Sim, eles foram lá e deram um ri-ri, levei vantagem dando um iê-iê em todo mundo. Após essas cagadas, fundou-se o Banco Mundial, o tão falado nos anos 90 no Brasil, o FMI, Fundo Monetário Internacional. E para quem lembra, entendam como o banco é o banco da galera, um tipo de vaquinha mundial que todos os países como teriam ali dinheiro nessa vaquinha como garantias caso alguma merda acontecesse. Dentro, lógico, de algumas exigências X, tal, assim, assadas, né? Os países poderiam pegar emprestado ali o dinheiro, como uma certa vez o Bostil fez e que nos endividou bastante ali dentro dos anos 80 e 90, mas que fica isso para uma explicação posterior em outro momento. Então voltamos aqui para o fim do padrão do lastro em ouro. Então, a partir do fim do acordo de Bretton Woods, todos os países passaram pela última barreira para imprimir dinheiro e inflacionar suas moedas como bem quisessem. E assim começou o período de maiores inflações intencionais no globo, existindo somente como é hoje, o dinheiro tendo como lastro apenas a sua confiança em seu governo, em que ele não está fazendo merda. Então nem preciso dizer que a moeda fiduciária baseada na confiança é basicamente baseada em você confiar no Estado, que diz para você que esse papel colorido que você recebe como salário vale alguma coisa e não é a mesma coisa que uma nota de dinheiro que você tem ali no seu joguinho, para quem lembra do joguinho do Banco Imobiliário. Sobre o cenário global do fim do padrão ouro, Rothbard comentou: já está claro que o sonho dos inflacionistas é algum tipo de papel moeda mundial, manipulado por um governo mundial, por um único banco central mundial, inflacionando a oferta monetária de todos os países a uma taxa igualmente comum. E afirmava ele que o mundo e os estados se moviam em largos passos para essa direção, ou seja, controlando totalmente as pessoas através da moeda de alguma forma, e podemos ver várias formas de tentativas e ideias, como a famosa e citada na mídia, aos poucos, renda básica universal baseada no crédito social, que basicamente é a forma experimental comunista do governo chinês que ele utiliza para o controle do seu próprio povo. No final das contas, todas essas cagadas monetárias somente acabaram por estimular protecionismo nos países, para tentar segurar as inflações uns contra os outros, guerras cambiais e aumento na dificuldade do livre mercado internacional de prosperar. Então, aqui nós vamos entrar no assunto do colapso econômico do Ocidente. É possível que o sonho keynesiano de uma moeda mundial esteja bem próximo, pois a intensa inflação visível recente no dólar levará consigo toda a economia mundial que se apoia nesse império. Como eu citei por cima ali no primeiro vídeo, que eu falei do Fate of Empires, pode estar próximo do seu colapso ou não muito longe. Se o mundo não retornar ao padrão ouro, coisa que acredito muito improvável de ocorrer, o colapso está certo, só não se sabe a hora exata. Mas que o próprio colapso parece estar sendo provocado muitas vezes de propósito para tal unificação mundial, se você fosse um keynesiano de poder, iria gostar de ver o colapso global, um reset financeiro, pois você teria a desculpa perfeita para culpar o capitalismo. Aquelas famosas pessoas que falam, né? O capitalismo falhou, agora vamos tentar outra coisa. É a entrada da moeda global, crédito social, controle extremo sobre a população e os meios de produção através da moeda e da coerção, né? Não necessariamente um imposto assim haveria, mas imagine a sua renda básica universal sendo cortada pela metade, pois você falou mal do governo nas redes sociais. Ou imagine que o governo recompense você em dobro se você o defender publicamente ou entregar o seu vizinho que está fazendo cagada. É exatamente aquele tipo de governo à la União Soviética, fazendo parte. Se você fizesse parte até da força militar, você receberia mais dinheiro na sua renda básica universal ou no seu crédito social. Seria uma total manipulação. E se o mundo estiver unificado sobre uma mesma moeda, no mesmo sistema integrado de internet unificado, você não terá escapatória. Observe que tudo isso tem como plano base o sonho desse estatismo global. Essa nova ordem mundial, que frase que o pessoal gosta tanto de falar nos estados, né? Baseado tudo isso na destruição do livre mercado, da inflação e do anticapitalismo. Tudo distorcido economicamente. Com alguém de cultura marxista, claro, o próprio estado sabotando as economias, os indivíduos e culpando os que conseguem ainda prosperar em meio a tanto caos e regulação. E aqui nós vamos entrar então a respeito sobre as verdades sobre o emprego. Eu poderia dizer para você, o capitalismo é o melhor sistema da história. E isso pode ser levado à prova através de fatos históricos. O capitalismo é um sistema que visa unicamente o lucro e a acumulação de riqueza em seu livre sistema de funcionamento. Observa-se mais o início forte do capitalismo, ali geralmente pelo ano de 1760. Coisa que a maioria sabe, a grande revolução da tecnologia, a revolução industrial, que veio se consolidar mais forte ali a partir do ano de 1800. Mas como eu poderia provar como o capitalismo foi um salto da humanidade? Bom, basicamente, eu vou mostrar para você um gráfico de um site qual eu vou deixar na descrição. O site Our World in Data, qual mostra o nível da extrema pobreza desde 1820 até os dias de hoje. Baseado em quê? Quem sobrevive com menos de 2 dólares por dia, estando na extrema pobreza? Esse gráfico que eu vou abrir com vocês aqui, o gráfico já consta todo o ajuste de inflação e das economias embutidas nesse gráfico. Então vamos aqui, vamos abrir o gráfico para vocês. Bom, meus caros gafanhotos, esse aqui é o gráfico qual eu vou citar para vocês a respeito da extrema pobreza relacionada desde 1800 até mais ou menos os dados coletados aqui perto de 2015. Você aí que puder deitar o teu smartphone e olhar aqui na tela, pode olhar. Mas caso não dê, caso você seja o cara que está fazendo a sua cardio aí, correndo na esteira ou correndo na bike, ou seja lá, lavando louça, fazendo tua comida aí, não precisa olhar o telefone, que eu também vou explicar, mas lógico que visualmente é muito mais enriquecedor, né? Então, observem, vocês vão ver aqui, ó, eu tô com um gráfico aqui que tá em basicamente duas cores, em cinza e em verde. Aqui é o site World War in Data, qual eu já falei para vocês que vai estar o gráfico na descrição, o link, né? Então, o que a gente tem aqui, pessoal? Olha só que interessante. Aqui em verde, no gráfico, o verde representa as pessoas que não estão em extrema pobreza. Aqui no gráfico, o que está em verde são as pessoas que não estão em extrema pobreza. O que é aqui, ó, em outra cor, que você está vendo agora que está em vermelho, são as pessoas que estão em extrema pobreza. Então, o que, que a gente tem aqui em números, tá? 1820, nós tínhamos mais ou menos na proporção de 100 milhões de pessoas que tinham, vamos chamar aqui de classe média, né? Que 100 milhões de pessoas que estavam na classe média e 900 milhões de pessoas em extrema pobreza. Ou seja, se for colocar numa porcentagem aqui, em torno de 1800 a 1820, 85% da população vivia na extrema pobreza, ou seja, com menos de 2 dólares por dia. E apenas 15% das pessoas não viviam na extrema pobreza, ou podemos chamar de classe média. Então, desses mais ou menos 200 anos que o gráfico aqui foi feito, a colheita de informação, nós saímos de 85% da população mundial em extrema pobreza para em torno de apenas 9% da população mundial em extrema pobreza. Ou seja, é muita diferença. Aí você poderia falar assim, nossa, mas o que poderia ter acontecido que tornou isso daqui diminuiu tanto a pobreza extrema no mundo? Bom, eu tenho os meus argumentos para isso, já vou falando para você. Mas observem aqui, quem não estiver vendo o gráfico, imagine um gráfico em V. Como se fosse um gráfico, ele começa crescendo lentamente, depois ele faz um V. Ele cresce em V, a partir de 1950, entendeu? Então, basicamente, a proporção começa a ficar em torno ali de 50%. Das pessoas na extrema pobreza saem de 85% a 50%, mais ou menos aqui em torno de 1960, entendeu? Que está basicamente meio a meio ali a quantidade de pessoas em extrema pobreza, as pessoas e classe média. E a classe média foi evoluindo até, como tem o último registro de 2015 aqui, em torno de 91% da classe das pessoas do mundo, os habitantes do mundo, na classe média apenas 9% na extrema pobreza. Esse argumento aqui vai ser muito interessante. Vocês podem ver, a gente teve todo o período humano da humanidade, desde dos anos antes de Jesus, na Idade Média, onde nós sabíamos que era tudo muito precário, etc. Então eu posso citar para vocês aqui, eu acho que duas coisas influenciaram na diminuição da extrema pobreza. Principalmente a tecnologia, mas que a tecnologia por si veio através de algum incentivo. E eu posso dizer para você que o incentivo seria o início da era do capitalismo. Então, senhores, ao apresentar esse gráfico, se você buscar muito, só irá achar como desculpa relevante, ou melhor, né, fato relevante, essa mudança do sistema financeiro do mundo para o capitalismo. Para vocês terem noção, e como eu disse, em 1800 existia em torno de 85% da população mundial na extrema pobreza, vamos chegar à conclusão que Gafanhoto, a humanidade tem uma existência de milênios, como eu já disse. Você poderia ouvir um argumento de algum esfarelado mental nós não tivemos tempo de experimentar sistemas melhores ou diferentes. Mas vamos chegar a uma conclusão aqui, amigo. Só contando com depois da era de Jesus, depois de Cristo, tivemos mais de um milênio. Então, falta de tempo não foi. Considero o capitalismo uma evolução importante na humanidade em geral. Os saltos tecnológicos que a humanidade tiveram de 1800 até os dias presentes, em torno mais ou menos de um pouco mais de 200 anos, foram tão absurdos quanto os outros saltos tecnológicos do passado. Advindo mais desse período recente de 2 séculos, veio numa extrema velocidade evolutiva. Isso é provável, como o gráfico histórico pode se justificar o capitalismo que tornou o sistema financeiro econômico base muito eficiente. A humanidade, em 1800, mal tinha comida para todo mundo. Péssima medicina, sem falar em saneamento. Nem se falar em confortos ou acessibilidades hoje, por exemplo. Quase todo mundo tem um celular. Classe média baixa hoje pode andar de Uber, porque um capitalista criou esse serviço no mercado capitalista. Então, coisa que em 1800, com 85% da população pobre, quem tinha carroça e carruagens com cocheiro, seriam os seus motoristas, você poderiam ver que eram os duques, duquesas, reis, rainhas e governantes, os de altíssima elite na classe apenas. Podemos assim assimilar que o capitalismo trouxe desenvolvimento que hoje permite que uma pessoa de classe média viva em mais conforto que um rei do passado. Como os gráficos que não permitem que a história seja inventada do bundismo cultural mental, ou seja, arrancando argumentos do olho da bunda, é que 85% da pobreza mundial de 1800 caiu para 50% da população mundial em 1966 e 9% em torno ali de 2015 e 2017. Alguns pensam, nossa, mas demorou. Isso é bastante tempo, né? Porém, meu amigo, a humanidade como sociedade não havia conseguido diminuir a pobreza em todos os milênios da existência. 220 anos até a época recente nossa, a pobreza extrema reduziu de 85% para 9%. Você acha que é pouco para um sistema que possui um pouco mais de 2 séculos de forma consolidada em perto dos milênios da existência humana? Enfim, vamos esfregar os dois neurônios aí para tentar chegar a uma conclusão honesta intelectualmente. Então, podemos dizer, não é um sistema perfeito, ele gera situações atípicas, mas é inegável que ele é o menos pior e que diminuiu a pobreza extrema do mundo em pouco mais de 2 séculos. É fato, e qualquer socialista de iPhone hoje milita na internet porque algum capitalista fabricou o telefone que ele está usando. E pelo pensamento de acordo à consequência histórica dessa diminuição da pobreza, a tendência daquele gráfico é de que a pobreza extrema deve zerar ou acabar. A não ser que, hipoteticamente, alguém interferisse ali no livre mercado. Bom, e quem é que interfere frequentemente no livre mercado, meu amigo? Acertou. Você acertou, é claro. É o Pelé.
Não.
Não, não é o Pelé. Claro, o Estado, né, meu jovem? E suas políticas que podem ser fascistas, comunistas ou socialistas, não importa. Levando em conta outra coisa, em 1800, a população do mundo era em torno de 1 bilhão de pessoas. Hoje estamos beirando 7 bilhões de pessoas. Então o sistema capitalista foi ainda capaz de crescer a população através da qualidade de vida, da tecnologia evoluindo estimulada pelos lucros. A mesmo em patamar 600% maior de população no mundo, ou seja, de 1800 até hoje, a população do mundo cresceu em torno de 600%. Desculpa. Mesmo crescendo 600% da população do mundo, a pobreza extrema hoje ela ainda está em torno de 8, 9, 10% da população mundial. Então, olha que incrível a relação disso. O capitalismo quebrou uma barreira que se tinha antigamente, que se pensava que quanto mais a população crescesse, não haveriam alimentos e riqueza para todos, que seríamos numerosos, miseráveis, como muitos ainda pregam, como as propagandas estilo paz e amor ao planeta, né? Eu vou citar aqui para vocês aqui um exemplo de dados sobre o Bostil. Por exemplo, sabia que nosso país consegue alimentar nosso próprio país em questão de produção de alimentos? E ainda mais 10% da população do mundo utilizando, só o Brasil utilizando 32% da sua área cultivável. Isso sem contar as florestas e áreas de preservação que existem ainda que poderiam ser transformadas em áreas cultiváveis. Ainda juntos, grande maioria ainda, e não na capacidade total, países como Índia, Rússia, Estados Unidos, além de se alimentarem, exportam. Mas um grande produtor também existe, né? Ele é mais em déficit alimentar, claro, em seu país, por ser muito populoso. Temos também a China como produtora isolada, uma enorme produtora agrícola, mas a sua população é enorme e demanda demais a sua própria produção. Esses fatos por si só mostram que além de evoluir com o capitalismo, a tecnologia consegue manter crescentes formas de riqueza, produção de alimentos. Nesse ritmo que o mundo vem andando, há tempo de mais evoluções tecnológicas. Evolução na produção de alimentos, e planejamento de natalidade. Tudo ainda é plausível, é plausível em respeito à sustentabilidade proporcionada pela evolução, principalmente capitalista. Então, hoje, grande parte da riqueza é gerada a partir da tecnologia. Muitas coisas geram riqueza a partir de coisas que nem existiam há séculos atrás. Mas, como tudo eu disse antes, no outro vídeo, né? No primeiro vídeo, existe diferença entre ganância e ambição. Lembrando, ambição seria a ambição de evoluir, de crescer, de enriquecer. A ganância é a vontade de ter tudo para si, basicamente, seja às custas de quem for. E após dizer tudo isso, serve para explicar a respeito das pessoas em visão ao trabalho. Muitas pessoas consideram o capitalismo injusto e etc. Mas sendo que você pode reparar que o que distorce todo o sistema de mercado, capitalismo e até mesmo a criação dos estados é a próxima... É o que formula até a possibilidade de como os estados surgem seria e é a própria ganância humana. Algumas pessoas pensam, mas o capitalismo não oferece a mesma oportunidade para todas as pessoas e há desigualdade. E o capitalismo possa ser um sistema injusto? Isso você está certo, é uma afirmação verdadeira. Mas a questão é, a natureza também é injusta nas suas cadeias alimentares, por exemplo. E ela funciona, mesmo funcionando de forma, entre aspas, injusta, assim ela se mantém em tese equilibrada. O leão come o mais fraco e mantém ali o controle de certa espécie. Tal coisa parece violenta, injusta e etc. Mas ela funciona assim há milhares de anos. E, por exemplo, né, a natureza é da forma que ela é. E por si só ela se torna equilibrada. Então, quem vai nascer na Holanda, em uma família rica, por exemplo, ou quem nasceu nos Alpes suíços, ou nos Estados Unidos, nos melhores hospitais, e existe aqui nós, usuários do SUS, que somos obrigados desde que nascemos a tancar o bostil. Poderemos ter acesso a coisas boas se a gente ralar, literalmente até os ossos, e talvez poderemos ter acesso a coisas de qualidade segunda mão do exterior. Pelo menos não sofremos com furacões e maremotos como demais países. Mas assim são as realidades, as desigualdades dos locais e das economias. Uma das primeiras coisas que precisamos aceitar e aprender é: o mundo, a natureza, não é justa. Nada nem ninguém consegue ser 100% justo para todos. Isso é um fato. E quanto mais rápido você aceitar, menos você sofre e não influenciará no abalo do seu ser interno estoico, caso o procure cultivar. Não existe e não existirá igualdade. Todos nascemos com traços genéticos diferentes. Nascemos em locais diferentes. Nascemos em situações diferentes. O que devemos aceitar é que, quanto mais rápido aceitarmos nossa realidade, poderemos olhar ao redor, observar os recursos e pensar: como eu saio daqui utilizando os meios que eu possuo agora? Como eu posso melhorar agora? Ter a crença expansiva da ambição de fazer, não uma crença limitante do, por exemplo, eu não posso, e sim o de como eu faço. Trocar a crença do eu não tenho dinheiro para isso. Trocar pela como eu farei dinheiro para obter aquilo. Existe a desigualdade em todos os seres vivos, em todos os locais. A única coisa que irá tornar alguém melhor ou pior será geralmente a forma que você percebe o seu ambiente, lida com o seu ego e o planejamento. O ser humano, por exemplo, ele não é o animal mais forte da natureza, sendo a natureza, como eu disse, desigual. Mas observe o que os humanos fizeram hoje na realidade. Criamos tecnologia, levantamos prédios e dominamos todos os outros animais com a inteligência e o intelecto, que você, homem, nasce geralmente na média com as mesmas capacidades mentais que grandes gênios empreendedores e homens de ambição tiveram que a partir dessa mesma média se desenvolveram. Então, após citar tudo isso, eu quero chegar então nas pessoas que citam e lutam pelo famigerado igualitarismo. Ah, sim, ele. O que os seres de luz tanto falam e os sócios marxistas levantam suas bandeiras a favor? Eu me coloco em pé, como todos que já me conhecem, claro, no repúdio à igualdade. Mas por quê? Pois é, por quê? Vamos chegar ao conceito que você precisa separar a desigualdade do termo pobreza. Simples assim. Ainda estamos falando de emprego aqui, mas você precisa entender todo o meu contexto de fala. Para chegar num veredito ali, numa questão de... a gente está aqui fazendo uma masturbação mental. Vocês todos estão cansados dos políticos democráticos falando na TV. Queremos acabar com a desigualdade e ajudar os pobres. Enquanto, além de agora, você sabe que eles amam a inflação, empurrando ela no teu rabo e eles enriquecendo com isso. Eles lhe enganam com a falácia da igualdade. Aqueles discursos populistas, poucas pessoas têm muito dinheiro, a maioria das pessoas tem pouco ou nada. Agora, senhores, passo a junção dos fatos. Imagine comigo aqui. Vou falar de um senhor chamado Luiz Barsi. Provavelmente eu vou estar jogando a fotinha dele aqui na tela. É o investidor pessoa física mais rico do Brasil, com um patrimônio em torno de 2 bilhões de dólares. Qual esse senhor saiu de uma vida de engraxate e, através do seu próprio trabalho, adquirindo um conhecimento intelectual sobre investimento em ações e dividendos, conseguiu chegar ao seu patrimônio atual em torno de 2 bilhões de reais. Sim, ele tem uma história bem interessante que eu aconselho aos senhores conhecerem. Então, vamos focar aqui agora no patrimônio de 2 bilhões, bilhões de reais. Então aqui, alguém que tenha 10% do patrimônio do Barsi teria em torno de 200 bilhões de reais. Alguém que tivesse 10% dessa pessoa que tem 200 milhões de reais teria 20 milhões de reais. Isso significa que o Barsi é 99% mais rico que o cara que tem 200 milhões. E é muito desigual da pessoa que possui 20 milhões de reais. Uma enorme desigualdade em todos esses três citados no exemplo. Mas isso significa, por exemplo, que o cara que possui 20 milhões é pobre? Bom, ele não é. Então repare que numa estatística, As pessoas, geralmente os demagogos ou estatistas que adoram esse sistema de tirada das tesouras, eles adoram criar discrepâncias enormes. E geralmente os governos políticos não a favor do mercado fazem esses tipos de estatísticas, mostrando que existe uma desigualdade enorme no país e tudo mais. Mas como poderia ser um problema, naquele exemplo do Barsi que eu falei, os três ali serem desiguais? Bom, não há nenhum problema entre os três serem desiguais. Então, se outra pessoa tivesse 10% do cara mais desigual dos três citados, ou seja, ele teria em torno de 2 milhões de reais, não seria muito rico. Mas com certeza numa renda fixa já essa pessoa teria uma renda mensal ali de em torno de 10 mil reais, com juros, até mesmo de poupança todos os meses. E no Brasil uma renda dessa é agradável já, ou seja, desigualdade. Não necessariamente é pobreza. E não, a não ser que uma dessas pessoas tenha problemas de ego, ou seja, invejosa, gananciosa, não existe problema nenhum entre elas serem desiguais. A questão que eu quero chegar aqui, senhores, é a mentalidade aplicada na maioria das pessoas, que ser rico é ser mau. É até uma crença limitante para a sua própria ambição da sua vida. Nós temos que repelir e combater é a pobreza e não a desigualdade em si. Quando alguém chega para você e pede para que seja você lute pela igualdade, então nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar todos os caras com mais de 1,80, vamos cortar as pernas deles para eles se igualarem aos homens que têm menos de 1,70? Bom, isso não ia resolver nada. Pelo ponto de vista que a pessoa não é mal intencionada, diga que ela então tem que Para ela, diga para ela que tem que se combater a pobreza, melhorando as chances de prosperidade dessa pessoa, certo? Essa cultivação da inveja nas pessoas menos instruídas é proposital e faz parte do pacote estatal de educação de tornar as pessoas extremamente burras ou deixar elas ignorantes sem um aprendizado, justamente para as manipular. Assim como eu já citei lá no vídeo Xadrez com Pombos. Provavelmente estarei deixando o card aqui em cima, mas não saia daqui agora, senão você vai perder muita coisa aqui ainda. Então, senhores, quem gera riqueza primeiro, através da Era dos Pioneiros, que eu citei lá no vídeo do Colapso das Nações, no vídeo, que é o vídeo onde no começo eu falei sobre o Fate of Empires, irá continuar acumulando riquezas esses pioneiros. Eles são os que criam os negócios e vão ficando primeiro cada vez mais ricos. Essas pessoas, por exemplo, enriquecem por causa de uma invenção. Vamos citar aqui, por exemplo, a invenção do carro. O carro, por exemplo, com essa invenção, esse pioneiro ele pode expandir sua ideia, vai enriquecer, abrir mais fábricas. Sua riqueza permite ele abrir mais vagas de emprego no mercado. Emprega daí muitas pessoas que compram esse produto fabricado. Esses funcionários ganham mais por causa do emprego que o inventor do carro gerou com a riqueza gerada com a sua descoberta. O pioneiro, provavelmente nessa altura, já está bilionário. O diretor está milionário. O gerente está rico. Os funcionários têm ali a sua renda do trabalho. Um minutinho. Então, os empregados, tendo a renda do trabalho, eles podem consumir produtos de outras empresas que outro pioneiro criou. A competição por essa renda no mercado faz surgir a disputa pelo lucro. Essa disputa gera concorrência. Essa concorrência obriga as pessoas a desenvolver custos mais baixos, melhores tecnologias. Então os empreendedores vão diminuindo, precisam, em certo ponto, diminuir suas margens de lucro para competir entre si. Assim, elas são obrigadas a atingirem o máximo de eficiência, o máximo de eficiência produtiva, tecnológica, e diminuir com essa evolução o esforço e desperdício de recursos no trabalho, ao mesmo tempo que toda a sociedade acaba usufruindo dos avanços. Como eu disse lá atrás, uma pessoa de classe média hoje pode ter um Uber, um motorista particular, coisa que só um duque teria há 200 anos atrás. Os pioneiros, então, como nesse exemplo do inventor de carros, era um empregado, por exemplo, poderia ter sido um empregado de uma empresa de mineração. Um mineirador simples que estudou ali e virou um mecânico de bicicletas. Ele foi com ambição progredindo na sua vida, que o tornou um pioneiro após se empenhar em criar algo e desenvolveu, por exemplo, um carro. Assim como existem os que prosperam criando, fabricando, prestando serviços, soluções, criando invenções ou acertando bons investimentos e tornando-se investidores de sucesso, como o próprio Luiz Barsi, que eu disse já que ele foi um graxate. Ele era filho de imigrantes que perdeu o próprio pai ali com menos de 10 anos de idade, e sozinho com a mãe, enfrentando a vida, se tornou um bilionário, apenas multiplicando a sua renda do trabalho numa riqueza na bolsa de valores, aplicando em bons investimentos, em boas empresas, pagadores de dividendos, pois percebeu esse, Luiz Barsi, que o Estado era uma entidade parasita, incapaz de garantir o seu futuro. Pois ele entendeu, principalmente, que o INSS é uma pirâmide financeira. Então, o que precisa ser dito aqui sobre o emprego? Pessoas ricas compram as horas das pessoas com menos recursos. São as pessoas detentoras de riquezas que criam e produzem, porque elas criaram, de alguma forma, uma riqueza primeiro. Trabalhar para esses capitalistas é o que gerará a renda. Você obtém renda, que é uma fração da riqueza que todo o patrimônio da empresa daquele capitalista proporciona através do aluguel da sua mão de obra. Você obtém seu salário basicamente garantido no mês em troca de todo o risco, investimento e esforço daquele empreendedor. Entendeu? De que ele geralmente está se degladiando no mercado e muitas vezes contra o próprio Estado, tentando vilipendiar sua produção de riqueza através de impostos e regulações. tudo nessa cadeia leva ao consumo da população. O consumo da população ele move a economia, o capitalismo, e ele promove a eficiência e não a justiça. Pois as experiências de aplicação da igualdade já se mostraram não prósperas, pois tira a ambição das pessoas, cria dependência, traz a pobreza, e sem alguma ambição e sem vontade, surgem os trabalhos forçados e o fim de toda a liberdade. Como, por exemplo, acontece e aconteceu no socialismo e comunismo, principalmente, e até mesmo a própria democracia em si de voto popular, que é um sistema que tenta ser igualitário, mas geralmente muito lento, muito ineficiente nas responsabilidades de compromisso ao mercado e ao país. Pois, se a cada ali 4 ou 5 anos troca-se o governante e geralmente eles não possuem estímulos nenhum para fazer projetos de longo prazo para as pessoas ou para o mercado, assim, geralmente eles só acabam fazendo projetos de longo prazo quando está nascendo um colapso em algum setor. Eles estão sempre pensando somente na próxima eleição, somente para manter o teatro das tesouras em pé. Enquanto enganam toda a iniciativa social fazendo a elas acreditarem que escolhem seus governantes, mas que no fim das contas sempre será ali, né, um representante da própria milícia estatal em controle do Banco Central, do Judiciário e do Plenário de forma totalitária. Ah, mas aí você pode pensar. Ah, mas Yane, no meio dessa história toda do pioneiro, capitalismo, livre mercado, como que uma pessoa não rica poderia crescer e etc., se tentar abrir uma empresa contra outros concorrentes ricos, por exemplo? Bom, a eficiência, caso você tenha através da sua ideia inovadora de invenção tecnológica ou prestação de serviço, você pode receber investimento de algum investidor, caso chame a atenção dele, ou usar o próprio mercado. Existe a bolsa para você tentar atrair acionistas para investir. Você terá que convencer as pessoas de suas ideias. Nunca nada existe simples e sem esforço. Isso é uma doença que existe hoje na modernidade, que é achar que as pessoas merecem as coisas, merecem ganhar as coisas sem esforço e trabalho. Então, como indivíduo, você também pode sair empreendendo. Como um vencedor nesse quesito de empreendimento, por exemplo, eu posso citar o carioca chamado Rick Chester. Pode dizer como um dos caras que conseguiu, acreditem, esse cara conseguiu tancar o Bustil. E tancou no modo hard, no modo carioquil intancável. O cara simplesmente saiu vendendo água por 10 reais e conseguiu prosperar no cenário mais insano do Brasil, que se encontra dentro do próprio Rio de Janeiro. Então, eu só vou citar esse cara aqui por cima, vou mostrar para vocês verem quem que é esse sujeito aqui. Então, senhores, esse aqui é o Rick Chester. Eu vou deixar ele dar uma mensagem que ele deixou, que tornou ele, entre aspas, um cara meio polêmico na internet. Só dá uma ouvida aqui, ó.
Minuto do empreendedorismo. Tá desempregado no Rio de Janeiro? Então faz o seguinte, arruma 10 reais emprestado, vai pra Central do Brasil amanhã e compra uma mala de água mineral e meio saco de gelo. Pega tudo e vai pra Copacabana, cedo. Chegando lá se vende uma água por 4, 5 reais. Vamos considerar que tu vai vender tudo a 4 reais e vai tomar duas águas. São 10 águas, tu vai vender a 4 reais, são 40 reais, tu investiu 10, são 300% de lucro. Tu volta por cento, compra um isopor de 25 litros por 18 reais, sobram 22 reais. Tu vai pra casa com essa grana e descansa no outro dia, vai pro centro novamente. Compra duas malas de água mineral, meio saco de gelo e vai pra Copacabana novamente. Com 24 garrafas de água mineral, vou considerar que tu vai tomar duas, sobram 22 vezes 4 reais. Se vender tudo, são 88 reais, com 7 que sobrou de antes, são 95 reais. Em dois dias, tu teve um lucro de 850%. Aí tu volta pra casa, pega 10 reais, paga aquele maluco que te emprestou. Isso chama manter as portas abertas, é importante isso. Aí você tem ainda 750% no bolso. No outro dia vai pro centro novamente aí contigo. Ah, vender água não dá pra você não? Então a crise no seu caso não está no país, está dentro de você. Pega a visão.
Bom, pessoal, esse aqui é o tipo de visão de empreendedor ali do Rick Chester, né? Deixa eu ajeitar aqui a imagem, porque parece que saiu aqui. Vamos ajustar aqui, aí, pronto. Então, pessoal, eu vou falar aqui, vamos falar um pouquinho do Rick Chester rapidinho. E é, esse cara é um mineiro que foi criado no Rio de Janeiro, e não teve uma vida fácil, tá ligado? Esse cara aqui, basicamente, ele tancou o Bostil de certa forma. Pra vocês entenderem da onde que esse cara foi parar, começou vendendo água com 10 reais emprestado, ele se tornou milionário, tá? Sozinho, com seu próprio força de vontade, trabalhando. Isso numa situação totalmente hard e intancável do Carioquil, tá? Então tem até uma matéria aqui, que eu vou deixar no link na descrição, que fala sobre ele, Rick Chester, lições do vendedor de água que chegou até a palestrar em Harvard para ensinar as suas questões de empreendedorismo e força de vontade, tá, pessoal? Ah, mas como eu já sei, né, que vai surgir, vai ter aquele pessoal, né, que vai surgir lá o pessoal, os senhores dos bordões. Aí vai chegar aquele cara lá que vai me falar assim: ah, mas você tá aplicando, Yane, o tal do basta querer. Bom, pessoal, então todos sabemos que o Bostil é intancável. Mas algumas pessoas tancaram. Existem pessoas que tancaram essa porra aqui. Eu mesmo não consigo tancar até agora. Mas você tem que dar o braço a torcer para as pessoas que tancaram o Bostil. Então, todos sabendo que o Bostil é intancável, talvez você possa estar desanimado, depressivo, desacreditado na sua vida. Mas é exatamente assim que o Estado quer que você esteja. E você vai dar esse gosto para ele? Eu defendo. Eu não posso pensar, como eu disse, em crenças limitantes. Ah, como eu disse, eu não consigo. E sim, eu tenho que pensar como eu farei. Eu não posso pensar, não tenho dinheiro para isso. Ah, é caro. Eu tenho que pensar como eu consigo ganhar tudo isso. O emprego é o meio. Porém, a finalidade de quem quer evitar seu colapso pessoal com talvez um futuro de colapso nacional é mudar a mente que tem dentro de si. A consciência. Um emprego pode não te deixar rico quando você tem uma mente medíocre. Geralmente a gente tem umas crenças limitantes e a gente é medíocre, mas a gente não sabe ou a gente não quer ver. Então, vamos pensar assim, o emprego ele pode lhe fornecer um combustível de capital para o seu início, o início do que você quer fazer na sua vida, mas nada irá mudar sem você ter a ambição e aprender ver os meios que lhe ocultam de prosperar. Geralmente o Estado não te educa, ele jamais quer ver você prosperar, ele quer você deixar no ambiente controlado. Então ele oculta para você não prosperar, ou até pode deixar rico, você pode até se tornar um empregado rico. Se você souber empreender com seu dinheiro, por exemplo, no mercado de capitais, investindo com base em fundamentos, não especulando. De novo, não especulando, que é uma aposta. Novamente, cito fortemente o Sr. Luiz Barsi, qual vocês deveriam conhecer a respeito de por exemplo, de pessoa que empreende numa bolsa de valores, não que cria apostas. Eu estou cheio de vídeo de investimento e ações lá na minha playlist Sile, de finanças Sile, né? Se não viu lá, vai lá, mas não agora. Pois lá, além de meus conteúdos naquela playlist, vários audiobooks, entrevistas, indicação de canais, para expandir sua mente para uma versão sua que com certeza será melhor que essa que você é agora. Enfim, eu ensinei aqui para vocês um pouco do que pensava Rothbard. Como o Estado faz as coisas, como ele quer que você pense a respeito do mercado, das pessoas prósperas, como ele quer que ele quer que você seja. Claro, existem os ricos maléficos que se unem ao Estado, os corporativistas, mas é inegável que será o esforço pelo lucro capital, o capitalismo, que melhorará a sua vida. O capitalismo é o principal inimigo do Estado, não o cidadão rico e próspero honesto, que às vezes nasceu numa família rica, porque alguém um dia lá naquela família levantou a bunda e conseguiu o mérito do trabalho. Como eu mostrei aqui um exemplo do cara que tancou o Bostil, o Rick Chester. Obviamente que os tempos de hoje não são mais como décadas atrás. Eu não sou um boomer. Eu não sou aquele tio boomer que vai falar: olha, na sua idade eu tinha um terreno, uma casa, já estava casado. Não é, os tempos mudaram, a gente sabe disso. Então parem de usar argumento de exceção com as pessoas e para você mesmo. Eu já falei uma vez lá no canal do Luciano nos comentários. Cara, o cara que exercita o argumento de exceção, ele exercita um argumento burro. E assim como você faz musculação e vai ficando mais forte, se você exercita alguma coisa, você fica bom nela. Quanto mais você exercita o argumento de exceção, mais você está se exercitando a sua burrice. Entendeu? Então, pessoal, a vontade e a ambição de querer evoluir é uma competência exclusivamente sua. Exclusivamente interna nossa. Ninguém tem culpa de nascer medíocre, mas temos total culpa se morremos na mesma exata mediocridade inicial, sem ter tentado nada, nenhuma vez. Principalmente enquanto somos jovens, que possuímos a coisa mais preciosa do mundo: o tempo. A única falha do capitalismo é o ser humano. A falha humana da ganância, que muitos que não querem perder seus lugares de mercado, perder o controle sobre os outros, acabam se unindo ao Estado em alianças obscuras, ou aqueles que enriquecem sim às custas dos outros, mas esses encontram em algum momento o seu subjugamento, o seu lugar perante a todo mal que causam. E vamos citar aqui a criação da riqueza individual, que ela é que destrói o Estado. Por isso, ele quer tornar a igualdade possível, mas a igualdade na pobreza, e combater ela. O sonho do Estado totalitário é eliminar totalmente a classe média, porque vocês viram lá o gráfico da diminuição da extrema pobreza. Pessoa que está em extrema pobreza, ela nunca sai dos primeiros degraus de Maslow, que é elas passam fome, provavelmente não tem aonde morar. A partir do momento que a população atinge um patamar onde ela tem comida, abrigo e condições de melhorar, elas já começam a oferecer riscos para o Estado. Então, justamente porque a classe média é a partir ali das pessoas que elas têm a condição de derrubar o Estado. Então, a partir de você erradicar a pobreza, e a maioria tornando-se classe média como hoje, é um momento que a geração de riqueza pode tirar o despotismo estatal do seu ponto infernal. Será a capacidade das pessoas de poder sair fora do sistema monetário do Estado o primeiro passo para a liberdade dos Estados e sua queda. Mas antes aí, meu jovem empolgado, antes que você grite "Urra!" e beije a sua hard wallet das suas criptos, você precisa conseguir criar um mínimo de patrimônio para que possa ter suas criptos, por exemplo. Você precisa de patrimônio e transferir seu patrimônio aí depois fora do Estado. Para isso, você precisa ser amigo do dinheiro, ser amigo do capitalismo, ser compactuante e simpatizante do mercado, entender os problemas. Entender os problemas são o primeiro passo. Entender o mecanismo, empreender, seja como empresário futuro ou um empreendedor em ações, um investidor que apoia o livre mercado. Lhes digo, as armadilhas do Estado. Aqui nesse canal, nós já passamos pela Red Pill dos relacionamentos. Aqui eu tento ajudar e aprender com vocês também a viver a fraternidade de ver o outro melhor, não sentir inveja, sentir alegria em ver seu irmão melhor hoje do que ontem. Não ter ganância e inveja pelo que ele possui melhor que você, e sim perguntar como eu posso me tornar como ele. Ou como posso me tornar bom como ele é no que ele faz. Chegar a essa pessoa, se for ele tão humilde quanto você, considere os conselhos. Você precisa ter o pensamento de subir nos ombros dos gigantes para que você enxergue mais longe e não ataque quem prospera honestamente com inveja. É mudando a nossa mentalidade, principalmente, que reverteremos toda a programação da Matrix, encapsular o ego, canalizando para trabalhar pelo certo e não por ele mesmo, mantendo sua personalidade e liberdade. Lembrando que sua liberdade ela vai até onde começa do outro. Lembrando, pequeno gafanhoto, Red Pill significa verdades duras ou conhecimentos da realidade ocultados a você, revelado a você. Esses vídeos voltados a outros assuntos como este, ou quaisquer outros, são conhecimentos pessoais que eu acho relevante e me tomam sim um tempo considerável do meu dia compartilhar com vocês produzindo. Mas eu faço de bom grado. Eu gosto de ler os comentários de todos os senhores, quanto possível ler. Às vezes vocês são bem ativos, isso me deixa bastante feliz. E eu quero estar o mais presente possível para estar ajudando todo mundo aqui o quanto puder. E qualquer coisa de vinda dos senhores de positivo me deixa já realizado. Pois eu fui ajudado um dia e sei quanto valiosas são as palavras que passam a sabedoria. Como sempre falo, se meu nível atual de menor ignorância enriquece você, não negue um dia quem lhe pedir ajuda uma palavra de sabedoria. E claro, também não perca o seu tempo jogando pérolas aos porcos. Bom, pessoal, essa foi a segunda parte da série Colapso das Nações. Pelo visto, eu vou precisar repartir numa terceira parte. Tá passando aqui em torno de 1h10 de vídeo já. E esse conteúdo acabou ficando vasto. Então, e para evitar um vídeo muito extremamente extenso, eu vou dividir o capítulo final numa parte final, além desse vídeo aqui. Que será finalmente citando dois assuntos. Que serão como o Estado te engana sobre a deflação e estagnação econômica e sobre o cenário de colapso próximo que eu tenho em comum com Michael Burry. Enfim, senhores. Então, lhes desejo uma excelente semana. E aqui, mais uma vez, fui eu, Yannick Ligaia. E lhes desejo uma ótima vida.
Ei, Kiki do estúdio do Yannick, eu queria arrumar um bico. Afinal, o professor não quis me comprar minha bola quadrada.
Bom, olha, garoto da bochecha grande, que tal ganhar 200 pratas carregando umas sementes?
Carregar sementes pra comprar minha bola quadrada? Pois sim, eu levei vantagem, hein?
Em todos estes anos no canal do Yannick Ligaia, essa não é a primeira vez que isso acontece.